Jornal Câmara dos Deputados.
Reforma política vai priorizar mudanças com foco na eleição de 2018.
Parlamentares defendem medidas de proteção ao consumidor.
Deputados ressaltam a importância da agricultura para a economia.
Boa noite. Na avaliação de Ronaldo Benedetti, do PMDB de Santa Catarina, por ser um importante setor da economia que gera empregos e divisas para o Brasil, a agricultura merece mais apoio e proteção do governo federal. O deputado argumenta que muitas vezes questões ambientais acabam dificultando o trabalho do homem do campo.
O Estado, ao não atrapalhar, já ajuda muito. Por exemplo, a questão ambiental. Pequeno proprietário rural, muitas vezes ele é tratado como bandido. Chega lá a polícia ambiental, chega um órgão ambiental para lhe multar porque tirou uma árvore, porque fez uma lavoura próximo, ou um chiqueiro, ou um aviário próximo a um córrego. Precisaria muito mais o Estado orientá-lo do que puni-lo. Por isso nós estamos aqui em discussão, já licenciamento ambiental, uma questão que a gente precisa facilitar a vida do agricultor. Nós estaremos com essa questão muito aflorada e vamos trabalhar nesta linha, protegendo a natureza, mas também dando proteção, principalmente ao pequeno agricultor.
A liberação do porte de armas para a defesa da propriedade rural, o financiamento subsidiado e medidas para incentivar a fixação dos filhos dos agricultores na terra são outros pontos defendidos por Ronaldo Benedetti.
Expedito Neto, do PSD, informa que destinou cerca de 29 milhões de reais em emenda parlamentar para municípios de Rondônia em 2016. Entre os setores mais beneficiados com os recursos, o deputado ressalta a agricultura.
Eu digo que o nosso estado está dando um show, mostrando para o resto do país como é que se aguenta uma crise. Se investe em agricultura, se investe naquilo que a gente sabe fazer. Às vezes não adianta tentar sonhar, às vezes não adianta tentar criar, mas às vezes existe investir em quem você conhece, em quem você confia, que é o produtor rural. Quando você fica doente, você procura um médico. Quando você tem um problema na justiça, você procura advogado. Agora o agricultor, meus amigos, vocês procuram ele todos os dias, no mínimo pelo menos umas 3 vezes por dia.
Expedito Neto informa que empenhou emendas também para as áreas de educação, cultura, lazer, transporte e pavimentação. Dos 29 milhões, 6 milhões já foram depositados na conta das prefeituras.
Economia.
Tramita no Congresso o projeto de lei que legaliza o funcionamento de cassinos, bingos, jogo do bicho e videojogos no Brasil. Nelson Marquezelli, do PTB de São Paulo, defende a aprovação da proposta.
Quando a exploração dos jogos de azar for regulamentada, Nelson Marquezelli acredita que, além de gerar emprego e renda, ela também vai contribuir para aumentar a arrecadação do Estado brasileiro.
Eu acho fundamental regular. O jogo já existe no Brasil. Nós temos mais de 500 mil pontos de jogo de bicho. Nós temos aí, segundo o levantamento, já quase 1000 pequenos cassinos. Nós temos bingos funcionando. O único detalhe é que ele não contribui com impostos nenhum para o governo municipal, nem estadual e federal. Então nós precisamos urgentemente enquadrar o país em mais de 195 países do mundo que tem os jogos regularizados.
Previdência.
Apesar de considerar a reforma da Previdência necessária, André Figueiredo, do PDT do Ceará, discorda do texto apresentado pelo governo federal.
O deputado afirma que a Previdência brasileira não é deficitária. De acordo com André Figueiredo, as contas não fecham porque o governo retira recursos da Previdência para serem aplicados em outros setores.
A minha avaliação, basicamente, parte do pressuposto de que essa reforma da Previdência, ela parte de um princípio que não é verídico. Você trabalhar com a Previdência que é deficitária, isso não é verdade. Se você não retira os 30% da DRU, que é a desvinculação das receitas da União, se você não retira também do Caixa da Previdência todas as despesas com BPC, com todos aqueles que nunca contribuíram para a Seguridade, que deveria ser obrigação da União, com certeza nós teríamos uma Seguridade que não era deficitária. A Previdência no Brasil não é deficitária.
João Campos, do PRB de Goiás, também defende alterações na reforma da Previdência, porque na avaliação do deputado, o texto apresentado prejudica os trabalhadores da segurança pública. Ele defende que todas as categorias que integram as forças de segurança tenham tratamento diferenciado, lembrando que o setor tem peculiaridades próprias.
O governo está dando buscando um tratamento igualitário para todos os trabalhadores da segurança pública. A expectativa de vida do policial no Brasil, seja da Federal, Rodoviária Federal, Civil, PM, Guardas Municipais, é muito aquém da expectativa de vida do brasileiro. Enquanto do brasileiro é 71 anos de vida, para o policial é 60. E nós temos uma taxa de mortalidade de policial muito alta no país. É possível você dar o mesmo tratamento previdenciário, com regras de pensão, regras de aposentadoria, que é dada aos demais trabalhadores da iniciativa privada ou do serviço público.
O governo federal encaminhou nova proposta retirando policiais e bombeiros militares da reforma. Mas João Campos entende que todos os trabalhadores das forças de segurança pública devem ser tratados de forma diferente.
Saúde.
Todos os estabelecimentos hospitalares de pediatria que integram o Sistema Único de Saúde podem ser obrigados a fazer um exame oftalmológico nos recém-nascidos. Autor da proposta que trata do assunto, Luiz Lauro Filho, do PSB de São Paulo, conta que o projeto também prevê a realização de cirurgias, caso seja necessário.
O projeto ele obriga as maternidades e hospitais do SUS a realizarem gratuitamente exames de diagnóstico clínico de catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de parto e cegueira. É uma técnica conhecida como reflexo vermelho e nós apelidamos o projeto, nós demos o nome de teste do olhinho. É uma cirurgia que deve ser realizada em até 30 dias da realização do exame, caso haja alguma malformação congênita, alguma infecção, e as famílias receberão os relatórios dos exames e os esclarecimentos quando da alta médica.
Otimista em relação à aprovação da proposta, Luiz Lauro Filho observa que, apesar de simples, o teste do olhinho é importante para prevenir e corrigir problemas de visão.
Educação.
Iniciativa de Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, sugere ao Poder Executivo a criação e o desenvolvimento de um Programa Nacional de Combate ao Assédio Moral e à Violência contra os Professores da Rede Pública de Ensino, com envolvimento da União, Estados e Municípios.
Um estudo sobre o tema, formalizado por consultores da Câmara, revelou que há a necessidade de programas efetivos de combate à violência contra os professores dentro das escolas. Leopoldo Meyer observa que a violência compromete a qualidade do ensino.
Fatores que geram agressividade e violência comprometem a qualidade do ensino e a relação com famílias de alunos e a comunidade como um todo. Nós vemos notícias sobre homicídios e uso de armas em escolas em diversas partes do Brasil, intensificando a percepção de que a escola não é um território protegido. É lamentável que educadores estejam sofrendo de forma recorrente agressões físicas, verbais, furtos e vandalismo, entre outras manifestações de violência.
Esporte.
O Plano Nacional do Desporto estabelece diretrizes para organizar a prática esportiva no Brasil. Relator na Comissão de Esportes, Evandro Roman, do PSD do Paraná, explica que o plano inclui não só metas para o esporte de alto rendimento, mas também para o desenvolvimento integral de crianças e adolescentes nas escolas e o acesso à cultura do esporte para a promoção da saúde.
Eu acredito que o que nós necessitamos é uma organização, é um trabalho bem alinhado, principalmente na questão de formação destes jovens atletas. Então, a massificação do esporte na escola, a massificação do esporte, de um modo geral, voltado para a qualidade de vida, que nós chamamos de esporte participação, é o principal objetivo que nós temos dentro do Plano Nacional do Desporto. Lembrando que a promoção da saúde, ela está totalmente voltada, organizada, com a prática de atividades físicas, com alimentação e sono.
Evandro Roman informa que o colegiado já realizou várias audiências públicas em diversos estados para ouvir a sociedade esportiva brasileira.
Cultura.
Presidente da Comissão de Cultura da Câmara, Chico D'Ângelo, do PT do Rio de Janeiro, faz uma avaliação positiva do colegiado em 2016. Além da realização de audiências públicas e de mobilizar a sociedade sobre temas relevantes relacionados ao setor, ele destaca a atuação da comissão para impedir que o Ministério da Cultura fosse extinto.
A Comissão de Cultura, em 2016, teve um balanço muito positivo. Esse foi um ano complicado na questão da cultura brasileira. Nós atuamos em defesa da comunidade artística e das políticas culturais. Nós iniciamos a gestão justamente no momento em que o governo tentou extinguir o Ministério da Cultura. Realizamos aqui na casa uma significativa audiência na Comissão de Cultura, audiência pública que mobilizou os mais diversos segmentos da área cultural. Isso teve um papel decisivo, junto com os movimentos de resistência sociais e culturais, para a manutenção do Ministério.
Outro ponto ressaltado por Chico D'Ângelo foi a defesa da autonomia e das atribuições do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. O deputado acrescenta ainda que a comissão demonstrou ser um espaço importante de debates para que os brasileiros tivessem o direito à cultura assegurado.
Consumidor.
Além de apoiar o projeto de decreto legislativo que susta a resolução da ANAC, autorizando as empresas aéreas a cobrarem pelo despacho de bagagens, João Fernando Coutinho, do PSB de Pernambuco, também defende o fim da multa por erro de digitação na emissão de passagens internacionais.
Para João Fernando Coutinho, a cobrança da multa é inadequada e lesa o consumidor.
Nós entramos com um projeto de decreto legislativo na Câmara dos Deputados, visando não só sustar essa decisão da cobrança pelo pagamento das bagagens que são transportadas, como também, em caso de viagens internacionais, quando o consumidor emite seu bilhete e, por qualquer motivo, esse bilhete tem algum dado equivocado, tipo nome errado, um erro de digitação, ele pagaria uma multa. E nós queremos sustar essa decisão de pagamento da multa, visando, sobretudo, defender o consumidor brasileiro.
Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, defende a criação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar o uso irregular de radares e barreiras eletrônicas destinadas à fiscalização e aplicação de multas.
Gilberto Nascimento alega que os radares criaram uma verdadeira indústria de multas no Brasil. O parlamentar argumenta que é necessário investigar atitudes suspeitas praticadas por empresas que fazem o controle das multas de trânsito em todo o território nacional.
Os radares viraram uma grande fonte de renda para as prefeituras nesse país. A sanção que você tem em alguma infração de trânsito é exatamente para corrigir. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo nesse país é que hoje existem radares instalados em todos os lugares. É nas curvas, são as pegadinhas, são os radares móveis que, na realidade, voltam a dizer, acabaram sendo muito mais para faturar. Hoje você tem rodovias nesse país que é 80, depois 70, depois 50, volta para 90, você anda super tenso sem saber a que velocidade vai estar naquele ponto, mas normalmente na frente vai estar um radar esperando você. Radar virou uma grande indústria de multas neste país.
Política.
A mudança do sistema político no Brasil, na avaliação de Bonifácio de Andrada, do PSDB de Minas Gerais, traria benefícios ao país. O parlamentar está reunindo assinaturas de apoio a uma proposta de emenda à Constituição que institui o sistema presidencialista parlamentarizado.
Bonifácio de Andrada explica como funcionaria esse sistema político que, segundo ele, já está sendo utilizado em outras nações, como França e Portugal.
A experiência vem mostrando que é preciso que se pegue as técnicas mais positivas do regime parlamentarista e do presidencialismo e se faça uma adaptação. É o que acontece hoje na França, o que acontece hoje em Portugal, e que nós temos lá um presidencialismo parlamentarizado, porque o presidente da República, de certa maneira, fica mais vinculado ao parlamento e busca no parlamento o chamado primeiro-ministro, que justamente como presidente da República governam o país com o apoio da Câmara dos Deputados, que pode tirar realmente a força desse governo, afastando o primeiro-ministro, obrigando assim o presidente da República a buscar outro homem para substituí-lo no gerenciamento da vida nacional.
Segurança Pública.
Presidente da Comissão Especial que revisa as medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do Adolescente, Pompeu de Matos, do PDT Gaúcho, avalia que após 25 anos de vigência, é preciso atualizar a lei para acabar com a sensação de impunidade no Brasil. Ele lembra que mesmo para crimes graves, a internação máxima prevista no ECA é para o menor infrator é de 3 anos.
nós vamos mudar essa questão das medidas socioeducativas para, em vez de 1 a 3, pode ser 1 a 4, a 5, 6, 7, 8 anos, de acordo com o crime. Hoje ele é genérico. O crime é grave, a pena é grave. O crime é gravíssimo, a pena é gravíssima. Então eu estou usando essa palavra, crime e pena, para o cidadão entender. Na verdade, são medidas socioeducativas e conflitos com a lei. Mas o que é fato é que nós precisamos ter este equilíbrio para acabar com a sensação de impunidade para os próprios menores, para a sociedade, e a gente possa dar uma resposta mais pronta, né, para o cidadão e para a cidadania.
Pompeu de Matos salienta que a comissão já realizou várias audiências públicas para aprofundar o debate. Ele reitera que a redução da maioridade penal não resolve o problema, mas é necessário aumentar o rigor das punições, de acordo com o crime cometido pelo menor infrator.
A Câmara retoma o debate sobre a reforma política e entre os principais temas da discussão estão o financiamento de campanha e o sistema eleitoral.
Acompanhe mais informações sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara.
Comissão Especial da Reforma Política vai priorizar alterações legislativas com foco nas eleições de 2018. Desde outubro, o colegiado busca alternativas para reverter o atual quadro de crise política e de insatisfação do eleitorado. O desafio dos deputados é construir consensos em torno de temas polêmicos que deverão estar aprovados pela Câmara e pelo Senado até o fim de setembro de 2017. Este é o prazo previsto em lei para que as mudanças possam valer nas próximas eleições, em 2018, quando serão escolhidos os novos presidente da República, governadores e senadores, além de deputados federais e estaduais. Como o prazo é curto, o relator da Comissão Especial, deputado Vicente Cândido, do PT Paulista, prevê articulações mesmo antes do fim do recesso parlamentar, em fevereiro.
Os 15 tópicos que foram levantados, todos eles têm um grau de polêmica razoável. E muitos dos tópicos faz parte de um sistema. Não adianta você votar um descolado do outro. E nós achamos por bem começar o ano com uma agenda um pouco mais arrojada, para que a gente possa pegar janeiro, fevereiro, março e construir maioria ou consenso em alguns pontos. Eu elegeria o sistema de votação e financiamento público como os principais pontos a serem desvendados para resolver a campanha de 2018 e a gente continuar depois trabalhando nos demais pontos para as próximas eleições.
Diante da proibição do Supremo Tribunal Federal sobre doações empresariais para campanhas eleitorais, Cândido acredita em acordo em torno do financiamento público ou misto com doações de pessoas físicas. Outra alternativa é a proposta do deputado Marcos Pestana, do PSDB Mineiro, que cria o Fundo Especial de Financiamento da Democracia. Além do financiamento e do sistema de votação, fazem parte dos 15 tópicos da reforma política questões como o possível fim da reeleição e do voto obrigatório, a coincidência de eleições, a duração dos mandatos, o estímulo à participação das mulheres na política e os mecanismos de democracia direta. Outro eixo da reforma diz respeito aos partidos políticos e envolve debates sobre cláusulas de barreira, coligações e federações partidárias. O cientista político Márcio Coimbra afirma que o Congresso precisa resolver com urgência o que ele chama de quadro anárquico, em que mais de 30 partidos geram, segundo ele, problemas de governabilidade no país.
No parlamento, nós precisamos ter, acredito que de 6 a 10 partidos no máximo. Isso não impede que nós tenhamos vários partidos, mas que a representação no Congresso Nacional sejam de partidos que realmente tenham densidade e ideologia para a discussão das políticas públicas.
O presidente da Comissão Especial, deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB baiano, acredita em consenso maior em torno de pontos que poderão facilitar o trabalho da Justiça Eleitoral. São eles a revisão dos prazos de desincompatibilização para a disputa eleitoral, a regulamentação das pré-campanhas, a antecipação do processo de registro eleitoral e a revisão da regulamentação das pesquisas e da propaganda eleitorais.
Os problemas existentes têm que ser encarados de frente. Eu não vejo como o Congresso voltar a se comportar como avestruz, enfiando a cabeça no buraco e deixar, inclusive, que outros poderes legislem, tomem a função do Parlamento por omissão nossa. Então isso é o que me faz ter a certeza de que desta vez teremos maiores avanços na reforma política.
Desde a instalação no fim de outubro, a Comissão Especial promoveu debates em torno da reforma política por meio de audiências públicas em Brasília e uma mesa redonda em São Paulo. Já foram ouvidos o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, além de representantes da OAB, CNBB e Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Vários requerimentos já foram aprovados para novos debates em 2017, incluindo representantes da sociedade civil, como a UNE, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, e o CEFEMIA, o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. Também estão previstos novos debates regionais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.